A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Uma das obras mais cercadas de mistério e ao mesmo tempo de grandeza, das mais famosas de todos os tempos na história da música, é o Requiem de Mozart. Eu peço licença aos ouvintes para falar às vezes Requiem e às vezes Requiem. As duas formas são válidas porque em latim seria Requiem, que é aquela parte do ofício dos mortos que começa pela palavra latina requiem. Cantar um requiem, diziam os latinos. Em português, não tendo trema no U, ele é requiem. Então as duas pronúncias se justificam. Às vezes sai sem querer na fala em latim, às vezes sai sem querer na fala em português. Esse Requiem é cercado de mistério, é uma obra maravilhosa, não foi totalmente composto por Mozart, foi concluído pelo seu discípulo Süssmayr, e tem tudo a ver com o mistério. É a última obra de Mozart, da sua vida. Ele a escreveu em 1791, com 35 anos, naquele famoso ano de 1791, que é um ano misterioso na vida dele, o último ano. Ele escreve somente naquele ano, doente, enfermo, como ele estava, e ao mesmo tempo pobre, com dificuldades financeiras. Ele escreve A Clemência de Tito, que é uma grande obra, escreve A Flauta Mágica, que é uma obra-prima, escreve um concerto para clarinete, se não me engano, mais uma cantata, e escreve, deixando incompleto, esse Requiem. Ali por volta de julho de 1791, o Mozart vai a Baden para pegar sua mulher Constança e levá-la a Viena. E ela espera aquele que foi o último filho de Mozart. Mozart perdera vários filhos, dois sobreviveram a ele. E logo depois nasce esse filho de Mozart, Franz Xavier Wolfgang. Nasceu em 1791, também não teve uma vida muito longa, morreu em 1844. Nessa ocasião, Mozart recebe um pedido inesperado de um cidadão que lhe solicita a escrita de uma missa de Requiem e lhe pede, inclusive paga por isso, pagaria por isso e depois até pagou, completo anonimato nessa escrita. Ele solicita que Mozart não revele a ninguém estar a escrever esse Requiem antes de entregar a encomenda. Em torno disso tecem-se muitas lendas. O próprio Mozart parece que ajudou a formação dessas lendas, porque colocou na cabeça, ele já estava doente a esse tempo, uma doença misteriosa para um rapaz de 35 anos, ele coloca na cabeça que aquele ia ser o seu Requiem, a sua missa de morte. É como se fossem os sombrios pressentimentos da morte, embora o Requiem nem sempre seja sombrio, que trabalharam a fantasia excitada de Mozart nesses anos. E ele ficou achando que teria sido um mensageiro do além que lhe encomendara isso. Biógrafos posteriores põe o que parece haver sido a verdade dessa história. Acontece que, e a verdade é muito simples e até prosaica, esse emissário, que teria por alguns sido mandado por Salieri, foi nada mais, nada menos, um emissário de um senhor, de um conde vienense, chamado Franz von Walsegg. Esse conde desejava esconder-se no anonimato. Ele era musicófilo, apaixonado, era um músico diletante, ele era compositor, nunca entrou propriamente para a história da música, e quis fazer uma homenagem à morte de sua mulher, que morreu muito moça, em plena juventude. Ele tinha no seu castelo uma orquestra, uma própria orquestra, e então quis se apropriar de uma música famosa, de alguém que ele sabia que estava em situação de penúria, para dar como sua e apresentar, como de fato apresentou, no seu castelo, num castelo curioso, onde também os seus serviçais eram músicos, tocavam música, e ali ele teve o cuidado de copiar de próprio punho todo o texto do Requiem e deu como dele. Isso se dá ali por 1793, já 2 anos depois da morte de Mozart. O fato é que Mozart deve ter começado esse Requiem em agosto de 1791 e ele morreria um pouco depois, poucos meses depois. O fato é que há muita lenda, portanto, em torno desse Requiem, que é uma obra belíssima, não toda escrita por Mozart. Preparei para hoje uma audição de alta qualidade. Primeiro porque a orquestra é a Filarmônica de Viena. A regência é de Herbert von Karajan. O coro é o coro do Singverein de Viena, um coro da mais alta qualidade. E os 4 solistas são cantores qualificados: Anna Tomova Sintov, que faz o papel da soprano; Helga Müller-Molinari, que faz o papel da contralto ou do contralto; Vincent Kohl, o tenor; e Paata Burschladze, que é o nome do baixo. São os 4 solistas que, juntamente com o coro e a orquestra, apresentam-nos esse Requiem de Mozart. A direção de Karajan é bem ao seu estilo, impecável, um grande equilíbrio entre coro e orquestra, uma presença de matizes na direção do coro, contrastando com os matizes da orquestra, muito bem entrosado, e aquela perfeição formal que caracterizava, às vezes, até por cima da expressividade, a forma de reger de Herbert von Karajan. Nós vamos abrir com as 2 primeiras partes, o Requiem propriamente dito, e vocês vão perceber nele a presença do coro e da voz do soprano, Anna Tomova Sintov, e eu vou juntar logo a segunda parte, porque as 2 fazem um introito, que é o Kyrie. O Kyrie, que é lindíssimo, é cantado exclusivamente pelo coro. Essas 2 partes foram ainda escritas inteiramente por Mozart antes de que a doença grave, que acabou por levar-lhe à morte, o impedisse de concluir o Requiem. Vamos ouvir, pois, na duração dos próximos 8 minutos e 5 segundos. Este foi o introito do Requiem de Mozart, baseado em duas partes, a própria Requiem, a parte inicial, para coro, soprano e orquestra, e a segunda parte, esse maravilhoso contraponto do Kyrie, que inclusive volta ao final numa homenagem de Süssmayr, que terminou a obra, porque Mozart morreu antes de sua conclusão. A presença de Süssmayr como o homem que concluiu o Requiem de Mozart é estudada e discutida ao longo da história da música. A verdade é que ele prestou um grande serviço. De logo que Mozart morreu, Constança, a mulher dele, resolveu chamar um compositor chamado Ebler. Esse Ebler era amigo de Mozart e ele iniciou a tentativa de escrever o final do Requiem, de concluir o Requiem. Ocorre que, quando ele chegou nos primeiros compassos de Lacrimosa, Mozart deixara apenas escrito, se não me engano, 8 compassos do Lacrimosa, nada mais. Ele desistiu da tarefa, não se sentiu à altura, e Süssmayr aceita prosseguir o trabalho e faz um trabalho primoroso de recopilação do manuscrito e, pouco a pouco, com muita humildade, ele conclui as partes inconclusas, colocando temas mozartianos, buscando ele fazer a orquestração, e pega todos os apontamentos e temas deixados soltos, porque muitas vezes Mozart esboçava apenas o tema do coro para ulterior desenvolvimento. O fato é que Süssmayr mantém o espírito mozartiano no Requiem. O Kyrie e o Introito, que acabamos de ouvir, estavam inteiramente escritos por Mozart quando ele morreu. E os 6 episódios da sequência posterior estavam completos nas partes vocais, sendo que as partes instrumentais estavam somente esboçadas, até o Lacrimosa, mas nós vamos chegar lá. Por enquanto, fiquemos com o início da sequência do Requiem, que tem 2 partes, um fortíssimo Dies Irae, que é o dia da ira do Senhor, o tempo do julgamento das falhas humanas. O coro é forte e ameaçador numa passagem muito rápida, na leitura de Herbert von Karajan, de 1 minuto e 51 segundos. E juntamente nós vamos ouvir também uma outra passagem extremamente densa, pesada, mortuária mesmo, forte, o Tuba Mirum. O Tuba Mirum é a primeira das passagens que junta os 4 solistas: o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Vamos então ouvir com esses intérpretes.
Thank you.
essas foram as terceira e quarta partes, o início da sequência do Requiem de Mozart em Ré menor, Kehl 626, última obra dele, gravada em 1987 pela Filarmônica de Viena, sob a regência de Herbert von Karajan, acompanhada pelo coro dos Wiener Singverein, ou seja, do coro de cantores de Viena, e com os solistas Anna Tomova Sintov, soprano, Helga Müller Molinari, contralto, Vincent Kohl, tenor, e Paata Burschladze, baixo.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.